8 horas 39 minutos pelo horário de Brasília, o plenário da Câmara aprovou medida provisória que institui uma nova rodada do programa Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. A proposta do Poder Executivo prevê a redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. O texto retoma medidas adotadas pelo governo no ano passado para combater os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a economia brasileira. E quem vai nos explicar melhor as mudanças feitas na proposta é o relator da MP na Câmara dos Deputados, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. É um prazer estar de volta no painel. Tudo bem?
Tudo certo, deputado. O prazer é nosso em receber o senhor aqui de novo. Bom, qual é o objetivo da extensão desse programa emergencial de manutenção do emprego e renda?
Olha, o programa é muito bem sucedido. É uma política pública implantada no auge da pandemia, em 2020, e preservou, naquela ocasião, aproximadamente 11 milhões de empregos, ou seja, evitou que houvesse demissões em função do abre e fecha dos estabelecimentos, sejam comerciais, serviços principalmente, né? Mas também na indústria e até no setor agro. Então, essa compensação, digamos, de jornadas e também suspensão foi coberta com um pagamento, né, que a Câmara e o Senado aprovaram, fazendo com que o benefício emergencial, chegasse diretamente para o empregado. Isso compensava a fragilidade das empresas naquele momento, que não poderiam arcar com a folha. Dado o sucesso da iniciativa, essa medida provisória ela trouxe novamente a oportunidade da renovação. Então, eu confirmei isso no relatório, ou seja, não só o governo disponibilizou mais 10 bilhões de reais para pagar esses salários nesse período, como nós estamos também deixando a possibilidade da renovação, isso sempre pensando que ainda não estamos livres da pandemia, não estamos livres ainda de eventualmente termos que fechar ou moderar funcionamento, né, de estabelecimentos. E essa flexibilidade das jornadas é muito importante, porque se não sobrar, se não restar, né, não sobrar nenhuma outra opção para quem está contratando aquela pessoa, a demissão acaba sendo o caminho, e aí é um ciclo vicioso. Então, mais de 4 milhões e meio de empregos já foram preservados agora na nova versão. Então, nós estamos votando, confirmamos o texto principal, né, na terça-feira, dia 10, e agora nós estamos votando os destaques, já com alguns outros temas que conectam o momento, mais grave da pandemia com as perspectivas de saída.
Deputado Cristino Áureo, no primeiro momento desse benefício, teve adesão de perto de 1,5 milhão de empresas, né, ao programa de manutenção do emprego e renda. A expectativa, já com esses 4,5 milhões de empregos preservados nessa segunda fase, é que consiga atingir esse volume de empreendedores?
Olha, nessa etapa, Márcio, será menor o contingente, basicamente porque muitos setores já conseguiram um grau de funcionamento bastante diferente daquele que se viu em 2020. Então, nós, evidentemente, torcemos, né, e todos estamos trabalhando para que a cobertura vacinal crescente ela possa fazer finalmente o efeito de proteção, de imunização de uma parte considerável. É claro que nós temos sempre que fazer a ressalva das novas variantes, das capacidades de cada estado de fazer com que essa vacinação chegue com maior velocidade, o suprimento das vacinas acompanhe de fato esse ritmo, mas se nós conseguirmos, pelo menos, fazer com que uma parcela muito significativa esteja atendida, agora nós temos que olhar para frente e vermos quais outras medidas na área do trabalho nós precisamos implementar para que isso, de fato, possa representar essa curva ascendente, né? Não só de crescimento do PIB, mas também de encaixe das pessoas nas oportunidades que foram surgindo ou ressurgindo.
Pois é, deputado, esse programa que o senhor está relatando, que o senhor relatou em plenário, ele tem por objetivo inicial impedir, evitar demissões, mantendo o nível de emprego e de renda para milhões e milhões de trabalhadores. Mas, por outro lado, a partir do que o senhor acabou de falar, ele também pode funcionar como um indutor da recuperação econômica?
Você está certo. Na verdade, essa indução se dá pela introdução de outras iniciativas que nós pensamos dentro da própria Câmara. Existiam projetos de lei em tramitação ou no Senado que tratam do primeiro emprego, que tratam de empregabilidade no sentido amplo. Então, nós procuramos resgatar essas propostas. Eu mesmo já estive aqui no programa, no painel, falando de um projeto de lei da minha autoria, voltado para jovens. E aí, essa faixa etária, dos 18 aos 29 anos, e também os chamados prateados, ou seja, a geração que tem hoje mais de 55 anos, sofrem de um dilema muito semelhante. Alguns, por não terem experiência, que são jovens, e aí eles compõem hoje uma faixa muito grande da população, dos mais de 200 milhões de habitantes que nós temos no Brasil, cerca de 50 milhões está nessa faixa. É o maior contingente de jovens da história do nosso país. Acontece que, no momento que a gente atinge o pico de quantitativos de jovens, também é o momento de maior taxa de desemprego de toda a história, entre os jovens especialmente, chegando a ter 7 jovens desempregados em cada 10. Então, para nós, isso é uma tragédia. Por quê? Porque todos os países que atingiram o chamado bônus demográfico, ou seja, de terem um grande quantitativo de jovens, é nesse momento que os países dão um salto de produtividade, de entusiasmo, de criatividade, vão em frente nos seus projetos nacionais. E nós estamos perdendo para uma expressão horrível, que são os nenéns, ou seja, né, nem estudam, nem trabalham, e com isso não conseguem a primeira oportunidade, não conseguem ingressar no mercado. E vão levar essa cicatriz para o resto do tempo, porque envelhecem sem ter amadurecido no mundo do trabalho. Então, é preciso corrigir isso rapidamente, e esses programas, eles vêm nessa direção.
Deputado, com relação especificamente à medida provisória que o senhor relatou, quais são as normas que vão garantir essa preservação dos empregos e da renda?
Olha, eu acredito que, primeiro, além do bem, que vai na direção de manter quem já tem carteira assinada e, portanto, é para o mundo que já está formalizado, nós estamos criando uma rampa de correção de desigualdade. Essa rampa parte lá da base, onde hoje muitos brasileiros estão recebendo auxílio emergencial, que foi importante, aprovado pela Câmara, recebem Bolsa Família, muitos vivem de doações. Nós temos que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é o REQUIPE, é um regime de qualificação e inclusão produtiva. Esse não é um vínculo tradicional de trabalho, esse é um vínculo de qualificação dentro do ambiente de trabalho, que é diferente da qualificação que você faz separadamente, não é um curso. É a inserção no ambiente de trabalho, é uma monitoria, né, uma mentoria que é dada a esses jovens ou pessoas, né, de segmentos vulneráveis, e que também é complementada por treinamento e qualificação que será dado pelo Sistema S, principalmente, que está fazendo um grande esforço para participar. Eu quero aqui elogiar as entidades do Sistema S, que compreenderam, através de um acordo, que era importante participar, não só do REQUIPE, mas também do PRIORE, que aí é o patamar logo acima do REQUIPE. O PRIORE é com vínculo, né, com alguma flexibilidade para o empregador no recolhimento do fundo de garantia, e alguns dizem, não, mas está reduzindo direitos. Não, não está reduzindo direitos. Na verdade, são pessoas que estão na informalidade, e o incentivo à empresa, o incentivo para que o empreendedor traga essa pessoa para o ambiente de trabalho, e aí não é só qualificação, diferentemente do REQUIPE, aqui nós estamos falando provavelmente de um jovem ou de uma pessoa mais madura, já com alguma capacidade adquirida anteriormente, que vai direto para um vínculo de 2 anos, de até 2 anos, que vira depois um contrato convencional por tempo indeterminado. Então, nós temos nessa rampa esses níveis de crescimento da qualificação, das oportunidades, e, portanto, não há que se falar, como eu tenho ouvido, de maneira absolutamente leviana ou desinformada, não há que se falar em precarização. Precarização é o que nós temos hoje. Mais da metade da força produtiva do Brasil vive na informalidade, e o auxílio emergencial desnudou essa questão dramática e as providências estão sendo adotadas. E veja, Márcio, essas providências, nós temos uma janela muito curta de tempo. Nós só temos esses meses restantes deste ano, porque o ano que vem, por força de legislação eleitoral, nenhum programa pode ser criado. Nós não podemos esperar até 2023 para dar uma resposta a esse momento desesperador do mercado de trabalho brasileiro.
Deputado Cristino Áureo, com relação a esses programas que o senhor citou, o Reequipe, o Priori, e também outros mecanismos previstos na medida provisória, no seu relatório, houve muitas críticas do Ministério Público do Trabalho, também organizações da sociedade civil e também da oposição. Não houve um entendimento, então, sobre o escopo dessas medidas previstas?
Olha, Márcio, eu respeito muito o contraditório. Sou uma pessoa, né, que tenho aí um histórico de diálogo. E eu dialoguei de maneira muito ampla e muito aberta com os partidos de oposição, dialoguei com as entidades sindicais, tanto patronais quanto dos trabalhadores, dialoguei com o Ministério Público do Trabalho, com o governo, com as entidades de um modo geral. E creio que o relatório que nós fizemos, em que pese as críticas que eu, como disse aqui, respeito, porque as visões a respeito de um determinado assunto, não necessariamente elas têm que ser absolutamente convergentes. Elas podem, inclusive, serem opostas. Mas o que não pode prevalecer nesse caso é a intolerância e a intransigência. Isso eu tenho certeza que o meu relatório não traz. Nós acatamos um número bastante considerável de emendas, majoritariamente emendas, inclusive, de parlamentares da oposição. Em plenário, nós acatamos também várias sugestões através de emendas de plenário incorporadas ao relatório. Inclusive, sugestões do próprio Ministério Público do Trabalho, que, por exemplo, tinha uma discordância grande na inclusão do Reequipe, ou seja, daqueles que vierem a ser contratados pelo Reequipe, na cota de aprendizagem profissional. Eu sou fruto da aprendizagem. Eu sou da primeira leva de menores aprendizes do Banco do Brasil e permaneci lá durante 40 anos. Então, eu agradeço muito a aprendizagem profissional e, por isso, e respeitando esse ponto de vista, retirei do relatório o item que compensava cotas do Reequipe dentro do programa de aprendizagem, fazendo, então, com que as políticas sejam bastante distintas. O programa de aprendizagem continua com toda a sua vertente, suas características, e o Reequipe, ele é um programa de qualificação dentro do trabalho. No exterior se fala em job training ou treinando no emprego, e isso eu acho que é um conceito que mundialmente aceito, o Banco Mundial, inclusive, no seu relatório, incentiva, apoia esse tipo de iniciativa, e eu sei muito bem que nós estamos votando os destaques, e eu aproveito para pedir, mais uma vez, o apoio daqueles, independentemente de ideologia, para que esses programas estejam funcionando. Nós podemos aprimorá-los, nós podemos crescer com eles, mas que eles estejam a favor da sociedade.
Pois é, deputado Cristino Áureo. Agora, quais são os passos? A votação dos últimos destaques na Câmara dos Deputados, depois avança para o Senado, e qual a sua expectativa com relação à medida provisória?
Olha, nós tivemos uma semana de votações muito intensas na Câmara, com temas muito sensíveis, com uma agenda, de fato, bastante, eu diria que ali, diversificada e, ao mesmo tempo, densa. Então, a medida provisória está sendo votada nesse ambiente. E, mesmo assim, nós conseguimos aprová-la por 304 votos a 133. Estamos votando os destaques. Ontem houve uma suspensão da sessão em função da votação da reforma eleitoral, mas hoje nós estamos retomando a nossa votação dos destaques e esperamos concluí-lo hoje, né? Então, com isso, ter condição de encaminhar ao Senado e no Senado também serem confirmados os termos, porque nós temos o prazo até o dia 7 para votá-la, 7 de setembro, né? E com isso nós precisamos, de fato, agilizar todos os procedimentos e fazer esse debate, afinal de contas, esse formato de votação à distância, ele tem vantagens e desvantagens, né? Mas nós temos que aproveitar para cobrir eventuais atrasos decorrentes justamente dessa agenda, como eu disse aqui, bastante grande, diversificada, mas não perder a oportunidade de votar e votar buscando aí o melhor para o país.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, ele que relata no plenário da Câmara a medida provisória que institui uma nova etapa do programa do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. Deputado, mais uma vez, obrigado por estar aqui no painel eletrônico esclarecendo esses pontos importantes dessa medida provisória. Muito obrigado.
Eu que agradeço a vocês e aproveito só para acrescentar que nós também temos o programa de serviço social voluntário, que também faz parte desse conjunto, e eu acredito que venha se somar também no setor público. Muito obrigado, Márcio, um grande abraço a vocês aí, obrigado pela atenção também.
Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro.